Eu não sei se a moda é só em Portugal ou se tem expressão pelo resto do mundo. Rui Veloso, um café e um bagaço. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, você que é um homem viajado, diga-nos lá, a moda do café e do bagaço matinal é só por cá em terras lusas ou viu o fenómeno em outros lugares do mundo?
Não posso dizer que tenha visto, mas sei que existe. Não sei se será assim tão matinal, mas é verdade que o consumo de álcool, especialmente nos países mais frios,
não percebemos nadinha, professor, do que disse, porque a net cortou um pouco. Ah, e agora cortou totalmente. E agora está de volta. Não percebemos o que disse, professor. A net cortou.
Peço desculpa, deve ter havido aqui alguma falha. Pois, estava a dizer que, especialmente nos países frios, não é incomum o uso do álcool, especialmente bebidas brancas mais fortes, logo pela manhã, para dar aquela sensação de aquecimento interno. Infelizmente, como sabemos, é uma falsa impressão, mas dá calorias, não é? Portanto, também é verdade que, não, como diz ele educadamente, eu ia dizer que o álcool aquece, mas não alimenta, mas tecnicamente o álcool tem calorias, portanto, efetivamente, é melhor isso do que nada. No entanto, o lado negativo justifica que façamos o pequeno almoço com outros ingredientes.
Outros líquidos,
eu,
não é?
Eu, pela minha parte, sou muito mais a favor de um pequeno almoço à inglesa, com também cheio de coisas que fazem mal, mas que sabem maravilhosamente, como presunto, ovos, salsichas, feijão, etc.
Professor, você não me desconcerte, que eu ainda não tomei pequeno almoço. Já estou a ficar com água na boca. Também gosto.
Peço desculpa, mas o pequeno almoço inglês tem a fama que tem por alguma razão.
É verdade.
Mas atenção, eles compensam com um almoço fraquinho. Não pode ser um pequeno almoço à inglesa e um almoço dos nossos.
Senão, e um almoço à portuguesa, pois.
Engordamos todos.
Uma sopa à lavradora, uma feijoada, umas natas do céu para finalizar. Assim não vamos lá.
Assim não vamos lá. Mas falemos da hepatite crónica, que é o que nos falta para fechar este dossiê, que é algo que pode acontecer na sequência de uma hepatite aguda, mas felizmente só acontece em cerca de 30% dos casos e não há uma causa evidente para a maioria dos infectados ou das pessoas que sofrem da hepatite crónica. O que sabemos é que o vírus da hepatite C... Alô?
Sim, ouvimos, sabemos que o vírus da hepatite C...
Peço desculpa, hoje a internet parece que está...
Está com frio.
Deficitária. Não tomou o seu bagacinho matinal. Dizia então que o vírus da hepatite C é uma das causas mais frequentes da hepatite crónica. Em 75% dos casos da hepatite C, ela vai se tornar crónica. As outras tendem a não provocar isso, embora em algumas situações, mas muito, muito menor grau, também se podem transformar em hepatite crónica. A hepatite crónica define-se, talvez desse que tenha começado por aí, uma inflamação do fígado que dure mais do que 6 meses. Ela pode durar anos e décadas. As boas notícias é que, por norma, é relativamente leve e não produz grandes sintomas e também não produz grandes lesões hepáticas. No entanto, em alguns casos, e aqui é o risco que nos deve levar a evitar esta situação, a contínua inflamação pode ir afetando o fígado e pode ir produzindo cirrose e eventualmente a insuficiência hepática. A maioria dos casos, como digo, não apresentam sintomas e portanto, passa até despercebida. Algumas pessoas apresentam uma sensação de mal-estar, falta de apetite, cansaço e, em ocasiões, um pouco de febre e um mal-estar na região do fígado, portanto, na parte superior, especialmente do lado direito do abdómen. Pode não haver icterícia, isto é, pode não haver os traços distintivos dos problemas hepáticos, eventualmente algum aumento do tamanho do baço, etc. No entanto, apesar de tudo, o único exame que se pode, ou melhor, a única verificação é, como de costume, fazer um exame do tecido hepático e perceber se realmente o fígado está inflamado. Nesses casos, bom, teremos que ir seguindo a situação para garantir que a doença não se agrava. Se não se agravar, é mesmo ir tendo cuidado e fazer que ela realmente não se agrave. Se com o passar dos anos, se começar a desenvolver cirrose, insuficiência hepática, bom, aí teremos que começar também a lidar com estas situações. Independentemente do tipo de hepatite crónicas, aquelas complicações que falamos, como a ascita, a acumulação de líquido na cavidade abdominal, a encefalopatia, isto é, as dificuldades na função cerebral, essas, se aparecerem, obviamente precisam de ser combatidas o mais depressa possível, para que a pessoa possa ter alguma qualidade de vida, sempre, claro, vigiado. E pronto, era isto que tínhamos para conversar sobre o fígado. Certamente que há muitas mais coisas sobre o fígado para dizer, mas estas são, assim, as partes mais relevantes, as patologias mais relevantes. Eu renovo o convite aos nossos ouvintes, que se tiverem algum tema que gostariam de falar, na humildade das minhas poucas capacidades, terei todo o gosto. Às vezes as ideias faltam-nos, mas se os nossos ouvintes tiverem alguma sugestão, estamos sempre prontos para tentar responder. E estava aqui a procurar os meus apontamentos para falarmos sobre o aspecto do transplante do coração de porco para o ser humano.
Que já deu aí uma confusão, porque o senhor em questão é um senhor que já foi condenado, já não me lembro se é por um homicídio mesmo ou tentativa. A verdade é que ele tinha esfaqueado alguém há umas décadas e enfim, a comunidade estava muito zangada por isso. Os médicos disseram que os critérios não foi a personalidade do homem, mas sim o seu contexto clínico. Claro.
Exatamente. E eu acho que aí, se me permitem a opinião, acho que às vezes as pessoas deixam-se levar por aspectos que são de consideração secundária. Sinceramente, o direito à vida, quando já me ouviram dizer muitas vezes, é indiscutível, é inalienável, é absoluto. Isto significa que nessas situações não importa o que a pessoa é, não importa o que a pessoa fez. Podemos discutir, mas não havia candidatos melhores. Pois, se calhar não havia, se calhar, efetivamente, do ponto de vista clínico, não havia um candidato melhor. Eu relembro às pessoas que isto foi um procedimento extremamente arriscado, do qual não há qualquer garantia de sucesso. Nós estamos a falar desta situação e às vezes esquecemos que isto é um tratamento altamente experimental, onde se fizeram coisas que nunca antes tinham feito, nomeadamente a supressão de genes no tecido do coração do porco e a supressão do sistema imunitário da pessoa que recebe um transplante. Isto é uma prática corrente, obviamente, em quem recebe transplantes, mas neste caso com outras particularidades que introduzem aqui uma componente de desconhecido muitíssimo maior, só comparável, por exemplo, ao transplante do Dr. Cristiano Barnard, que foi a pessoa que na África do Sul, creio eu, nos finais, meados dos anos 70, fez o primeiro transplante de coração. E a triste verdade é que o risco de um transplante correr mal é sempre muito significativo. Graças à experiência que temos, às más experiências que temos, mas também às boas, fomos percebendo quais são as coisas que podemos ir fazendo para melhorar a probabilidade de sucesso nestas intervenções. Mas o risco é muito grande.
Porque pode ser
nesta situação.
Porque pode ser rejeitado, não é, professor?
Exatamente. Pensem, estimados ouvintes, no seguinte: às vezes procura-se um dador compatível e tenta-se encontrar pessoas que tenham o um máximo de proximidade com os marcadores. Isto, os marcadores, já agora, para que também percebamos todos um bocadinho mais sobre este assunto, são moléculas que estão na superfície das nossas células e que são características de cada pessoa. Isto é, as minhas moléculas, as minhas células estão marcadas com símbolos, com coisas exclusivas minhas, que nem a minha mãe, nem os meus filhos têm iguais. Os irmãos têm algo, têm mais parecenças. Os irmãos gêmeos, obviamente, têm muito mais parecenças. No entanto, mesmo entre irmãos gêmeos, não está garantido que sejam as mesmas. Portanto, há aqui um risco muito grande de que o nosso sistema imunitário, a qualquer momento, passe por estas células e diga: ui, isto não é nosso. E atacam com toda a força, porque o sistema imunitário é isso que faz, existe para nos proteger, e alguma coisa, ainda por cima, não estamos a falar de uma célula, estamos a falar de um órgão significativo, vai, se não for suprimido, vai atacar e atacar com força. Portanto, há aqui muitas considerações. Esta situação foi criticada também pelo facto de não ter sido feita uma experiência. Peço desculpa, estava a falhar agora a expressão, mas no fundo o que alguns críticos disseram foi: antes de experimentar colocá-lo no sítio, devíamos ter experimentado ligar os tubos e ver se, com o coração do porco cá fora, ver se aquilo funcionava. Ora, isto, obviamente, críticas são muitas, mas realmente só no terreno é que conseguimos perceber se as coisas funcionarão ou não. Em termos de proximidade anatómica, todos nós sabemos que há uma grande proximidade anatómica entre o porco e o ser humano. Dir-me-ão, mas não há mais, por exemplo, entre os primatas? Sim, em alguns primatas há uma proximidade ainda maior. Mas os primatas também estão protegidos por outro tipo de legislação que tornaria muito difícil esta experiência. Mas há outras considerações também mais terra a terra, ou se quiserem, mais de ciência básica. Por exemplo, em termos anatómicos e fisiológicos, a anatomia não é assim tão diferente, isto é, como uma cirurgia consegue-se reparar tudo isso, mas do ponto de vista fisiológico, basta lembrar que o porco é um quadrúpede. Ou seja, a cabeça do porco está em linha horizontal com o resto do seu corpo. Nós somos bípedes, ou seja, a nossa cabeça está na nossa extremidade superior. Por causa disso, o nosso coração tem sistemas de regulação da pressão arterial diferentes do porco. Aliás, diferentes de qualquer animal que seja quadrúpede. Porque nós temos que vencer a gravidade, nós temos que literalmente empurrar para o céu, ou seja, empurrar para a cabeça, uma quantidade suficiente de sangue, que é cerca de 20% daquilo que nós bombeamos todos os minutos, cerca de 20% vai para o cérebro, portanto estamos a falar de 1 litro por minuto, vai para direitinho para o cérebro. No caso do porco, eu não duvido, confesso que não sei, mas não deve ser muito diferente, mas nesse caso não estamos a empurrar contra a gravidade, está a empurrar para o lado, ou seja, tem menos resistência. Isto, a brincar, é uma consideração muito séria. Será que a pessoa vai ser capaz, por exemplo, de se pôr a pé e o seu coração vai conseguir aguentar esses desequilíbrios de pressão que acontecem quando nós nos deitamos e nos levantamos? Os quadrúpedes não têm esses problemas, porque o seu levantar e deitar é muito mais ligeiro e não envolve grandes alterações da pressão arterial. Portanto, isto tem sempre muito mais do que se lhe diga do que nós à primeira vista pensamos. Um alerta que é necessário fazer: o facto de estarmos a começar a fazer este tipo de procedimentos não significa que para a semana a gente leve o porquinho ao hospital e olha, tenho aqui um candidato para o transplante. Não. Isto, desculpem a brincadeira, mas isto vai demorar cerca de 10, 15, 20 anos a tornar-se, se é que se vai tornar, mas isto demorará cerca desse tempo para se tornar uma tecnologia que possa ser usada em larga escala.
Oxalá, oxalá se encontrem melhores alternativas, porque eu partilho da sua opinião, toda a vida é sagrada, animais incluídos. Portanto, venham aí essas máquinas artificiais e os nossos cientistas que a consigam, enfim, colocar para funcionar.
Sim. E repare que nós já utilizamos algumas peças, salvo seja, não é? Nós já usamos, por isso, é muito comum utilizar as válvulas cardíacas do porco. Porque o tamanho e a parecência estrutural realmente é próxima. Também temos feito algumas experiências com muito sucesso nos diabéticos, em que na prática se faz não é um transplante do porco, mas é uma programação genética que permite que, ou implantação de algumas células que produzem a insulina, e durante muitos anos, literalmente muitos anos, a insulina que era injetada era produzida por pâncreas suínos, e as pessoas não morriam disso, pelo contrário, sem isso morriam. Portanto, às vezes também não devemos cair naquele fundamentalismo biológico porque se tivermos o coração de um porco, então já deixamos de ser humanos ou passamos a ser de outra maneira. Não, também não caímos nesse exagero, porque do ponto de vista funcional, na prática, desde que as coisas trabalhem no sentido certo, o nosso corpo adapta-se a elas.
Muito bem, e concluímos por hoje esta edição pela Nossa Saúde com o Dr. Luís Sancho, docente na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, obrigada como sempre por dividir o seu conhecimento connosco e uma ótima terça-feira.
Muito obrigado, até quinta-feira, todos com saúde.
Porque eu não vou continuar aqui a puxar por si, professor, porque senão as minhas questões não param. Sobretudo, fico super triste por saber que o porquito, enfim, foi à vida. É o quê?
Vamos ter o conforto de que, ao menos, não deve ter ido só para isto, também deve ter sido utilizado para outras coisas.
E é verdade, e acredito que tenha sido anestesiado. É verdade, e que teve um destino ainda assim melhor do que os seus pares. Bem, adiante. Professor, boa terça e até quinta.
Até quinta, com saúde.